Começa agora o Mateada Podcast.
Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade, esse aqui é o Mateada Podcast e hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Rômulo Gomes, que foi a internet, eu não sei se foi a internet que me deu, foi o Yuri. A quem a gente
atribuiu isso. Foi o Yuri, não foi?
Foi o Yuri. Mas, pois é, cara, é tão interessante isso, porque a gente não se conhece presencialmente, né? A gente já tem um contato aí mais de ano, conversando todas as semanas pela internet, mas ao vivo aí a gente não se viu. E a nossa amizade começou por intermédio do Yuri, né, que teve aqui
no Digitais.
Isso.
Ano já, mesa redonda.
Exatamente, foi quando a gente teve o primeiro contato, né? E o engraçado é que eu também não conheço o Yuri pessoalmente. Eu conheço ele só pela internet, cara. Nunca encontrei o Yuri, nunca apertei a mão dele, dá pra acreditar nisso.
Pois é, cara, eu tô até com medo de ser, tipo, uma miragem, saca? Na verdade, ele não existia, eu imaginei o tempo todo. Porque são muitos anos, cara. Eu conheço o Yuri também já há 5 anos, não sei.
É. Um amigo imaginário. Será que dá pra gente dizer que a gente tem um amigo imaginário em comum, então?
Olha, pode ser, vamos ver. Vamos ver se o pessoal enxerga ele no episódio do podcast, se falar que sim.
Será que eu vou ficar falando sozinho lá no episódio? Fica a pergunta aí para quem tá nos ouvindo agora e assistiu o episódio com o Yuri lá. Existe realmente uma pessoa ou eu estou falando sozinho naquele episódio? Rômulo, é um prazer, cara, te receber aqui. Quando eu resolvi fazer os episódios online, eu fiz uma listinha de pessoas que eu queria começar, né? E como eu já tinha falado pro Yuri lá, tu também estava nessa lista. A gente só não gravou antes por conta de um problema de agenda aí, mas como minha preferência, tu estava certamente lá no topo da lista também, porque tu é uma das pessoas que me incentivou muito, né? Então a gente trocou já muita ideia. Vocês me incentivaram, tanto tu quanto o Caio e o Yuri me incentivaram muito em momentos que eu tava até meio deprê com o resultado aqui do podcast. Vocês me ajudaram não só a enxergar coisas que eu não tava enxergando, como também me deram motivação, né, pra continuar. Então, cara, obrigado mesmo por tu estar aqui e representa muito pra mim essa participação tua.
O que é isso, cara? Agora... Até eu me senti lisonjeado agora. Não, pois é, todo meu. Estou acompanhando já seu trabalho e, cara, acho fantástico, assim. É muito legal, assim, ver de perto mesmo, né? Acompanhar a evolução que está tendo o canal, o podcast, tudo. E, cara, é sensacional. Que bom que eu estou conseguindo ajudar aí de alguma forma. Vamos ver se eu vou conseguir mais, né? Quem sabe esse aqui não é aquele episódio, hein?
Não, com certeza vai, cara.
Vou falar aqui uma polêmica, cara. Nossa...
Mas eu tenho que mandar a galera ficar até o final. Fica até o final que a gente vai encerrar com uma polêmica aqui muito grande. Isso
lá no finalzinho, não vou falar os minutos, não vou falar a minutagem, mas aí no meio tem uma bomba, você tem que ficar aí até o final.
Antes de a gente começar o nosso papo, deixa eu só dar um recadinho então para quem está nos ouvindo aqui através do YouTube. Se inscreve aqui no canal, deixa o teu like no vídeo aí, isso é importante para o YouTube. Mandar esse conteúdo aqui para mais pessoas. Deixa o teu comentário também, dando a tua opinião, dizendo o que tu achou desse bate-papo. E a gente também está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcast, todas as outras plataformas de streaming. Tu vai encontrar o Mateada Podcast lá, é só pesquisar ou clicar no link da descrição aqui embaixo. E se tu preferir assistir, só ouvir o podcast através dessas plataformas, é uma boa opção. Eu tô com uma campanha aqui porque eu quero ficar entre os top 100 podcasts do Spotify, então eu tenho um carinho especial por essa plataforma, preciso ranquear bem lá, né? E conto contigo, porque eu preciso da tua audiência e preciso que tu indique isso para outras pessoas também. Então, chega lá, segue o Mateada Podcast e manda isso para outras pessoas também.
O Rômulo vai dar 7 dicas hoje, matadoras, de como fazer growth explodir o seu negócio. E a número 5, você não vai acreditar.
Ótimo, então eu já vou começar. A gente, um pouquinho antes de eu apertar o rec aqui na gravação, eu fiz a seguinte pergunta para confirmar: vamos falar de growth hacking então? E aí tu me disse o seguinte: hacking nem tanto. E aí eu disse: não, então segura aí, não responde, mas eu vou ter que te perguntar isso aqui gravando. Qual que é a diferença entre o tal do growthing e o growth hacking? Por que essa palavrinha do final faz tanta diferença? Se é que faz. Pois é.
Vamos lá, vamos ver se eu não vou me enrolar agora. Vou jogar meus 12 anos de carreira no lixo. Não imagino. Não, vamos lá.
Acho que credibilidade a risco.
Exato, não. Dani, a gente está aqui para isso mesmo. Cara, acho que o termo, né, o growth hacking, acho que foi o primeiro que surgiu, né, nessa onda da coisa do growth, né? Acho que foi o que é 4 anos, uma coisa assim. Começou a se falar, acho que antes já se falava, mas pegou mesmo um burburinho, acho que há uns 4 ou 5 anos atrás. E quando o termo chegou, veio muito do Sean Ellis, né, que tem um livro, tem um curso e tudo mais. E ele posicionou isso como growth hacking. Tá, e aí o que aconteceu foi uma banalização bizarra, né? Porque era tipo, fiz isso aqui, quintuplicou meu tráfego e eu fiquei bilionário da noite pro dia. Fiz essa campanha aqui, me deu um ROI de 1 milhão. E começou a surgir um monte de coisa assim. E era tudo muito truque, né? Truque, que nem é quando você faz aquele clickbait, assim, bem pesadão que eu fiz aí agora de brincadeira.
Que é muito utilizado, né?
É muito utilizado. Tem até um vídeo que eu posso deixar a indicação aí depois, que até fala sobre essas questões que você não fazer clickbait hoje é quase impossível, até no próprio YouTube, porque ele privilegia isso, de um jeito ou de outro. Mas tem tipos diferentes de clickbait. Tem clickbait enganador, né, e tem outro que é só para aguçar a sua curiosidade, que para fazer a pessoa clicar mesmo, só que ainda tem um fundo de verdade, né, ainda tem realmente uma informação relevante se escondendo por trás daquele título meio que clickbait.
Esse privilegia que tu falou, ele é mais, ele é consequência causa, porque o clickbait, ele tende a ter um CTR maior, e aí CTR sim. Exato. É uma coisa que o YouTube de fato leva em consideração, né?
Então, CTR é fator de ranqueamento, né? Então, sim. Um vídeo com CTR maior vai estar mais no topo. Então, o que acontece com o tempo? As pessoas percebem isso. Então, a partir de agora, todos os thumbnails e os textos, né, vão puxar para isso aí. Não tem como. Você não pode abdicar disso, porque senão você fica para trás, né?
Sim.
É uma bola de neve. Não é para cortar só se o YouTube decidisse aí. O YouTube não é só o YouTube, né? A internet inteira funciona assim. Eu trabalhei no OLX e fiz análise de CTR de anúncio. E tinha lá a galera que colocava entrega grátis, várias keywords ali que eram só para chamar a atenção, fazer a pessoa clicar, né? Ou uma curiosidade mesmo. Enfim, é uma coisa meio. É quase inato da internet, né? Isso é muito interessante. Uma coisa do clickbait. Mas, ó, desculpa, a gente tá. Tá vendo? A gente foi falar de growth hacking, já foi pra clickbait.
Isso. Ó, mas antes de tu retomar, deixa eu só falar uma coisa. Tu falou que isso é da internet, mas eu vejo isso muito em propaganda tradicional também, né? Quantas vezes a gente vê lá na Globo aquele pancadão assim: não compre carro esse final de semana. Só não é um clickbait, porque a pessoa não vai clicar em lugar nenhum, mas é.
Sim, não tem como apertar mesmo a televisão.
É. Por enquanto, né?
Não, total. Realmente. Não, pode-se dizer que é uma coisa mais da publicidade, né? Como a internet é gratuita e, né, é um statement assim, muito forte para dizer, mas é a publicidade que banca a internet, né?
Com certeza.
E publicidade é baseado em CTR, então o que é bom de CTR na internet funciona. Então é isso. Talvez se a internet não fosse gratuita, né? Fosse um modelo de negócio diferente, talvez fosse diferente. Até tem um TED Talk muito legal sobre isso, inclusive, que fala sobre isso, né? Que foi um problema. As pessoas que começaram isso discutiram isso. Na verdade, isso foi abordado como problema. Mas, enfim, optaram por esse caminho e hoje a gente tá onde tá.
Mas, enfim.
Enfim.
A gente abriu vários parênteses aqui.
Parênteses. Mas, cara, e aí acho que foi muito isso, assim, acho que o growth hacking, ele ficou muito associado a esses truques, assim, coisinhas pontuais que você faz para dar um empurrão, né? E aí começou a se questionar muito se isso são práticas que são de fato escaláveis e replicáveis e que também não vão gerar um churn depois ou alguma consequência negativa. E aí o mercado foi maturando, né? E hoje em dia, se você presta atenção, já não se fala de growth hacking, geralmente. Normalmente se fala só de growth, que é hoje em dia quase é uma área nova, né? Uma área ali, uma intersecção entre produto e marketing, uma área interdisciplinar, com até pessoal de dados aí, muitas vezes UX, design e assim por diante. E a coisa do growth hacking ficou para trás, porque acho que o growth hacking ficou muito associado a técnicas, a hacks mesmo, né? A atalhos. E não a um framework de uma coisa que você consegue, né, pegar aquilo, quebrar em passos e replicar, né, em vários negócios, que acho que é agora onde a gente tá chegando mais.
O Growth, então, ele é um framework, como tu falou, um sistema que dá para a gente replicar em qualquer negócio? É quase como se fosse uma técnica, uma metodologia.
Não, cara. Mas talvez eu tenha me expressado mal aqui. Acho que é mais. Um tem muito a ver com o mindset em si, né? Eu participei do curso que a gente criou de Product Growth na PM3, aí no Brasil. E aí, uma das coisas que a gente fala muito, né? Que o Growth trouxe de diferente, né? Por que que a gente tem que chamar isso de Growth e não de marketing? Porque a ideia é você criar crescimento exponencial. Né, que é a mesma lógica de juros compostos. Então, como é que você cria uma bola de neve, né? E essa bola de neve vai expandindo até virar uma coisa gigantesca. Então, acho que claro, tem ferramentas, tem processos e tal, mas acho que no final, o growth para mim, tem muito a ver com quebrar esse mindset de pensar em, tipo, uma ação que vai resolver tudo. Não, não é uma ação. É várias coisas que combinadas vão criar essa bola de neve e ela por si só gera uma avalanche no final, né? Então, acho que fórmula, até hoje, assim, tiraram fórmula de lançamento, que aí já é outro assunto. Não, para mim não é growth, para mim entra nas iniciativas que são pontuais, né? Coisas que dão aquele pico do Everest, mas não é uma coisa que você faz todo dia, né? Tanto que a fórmula de lançamento, fórmula de lançamento, ela funciona também porque ela está contida num período de tempo muito muito restrito, né? É um dos truques ali, né, do negócio.
Mas o Growth, assim, eu fiquei com um pouco de dúvida. Como é que a gente poderia, sei lá, resumir ele a uma palavra? Ele é uma metodologia? Ou é um conceito?
É que para mim vai muito mais para o lado de conceito, assim, porque metodologia. Acho que isso implicava que tem um processo que você segue e no final vai dar sempre no mesmo lugar, né? Como, sei lá, fazer uma cirurgia. E não é bem assim, né? Rola muito improviso, na real. E não, sei lá, se eu aplicar uma receita aqui no seu podcast, essa receita não vai funcionar no do outro. Talvez porque depende do público, do tipo de conteúdo, enfim, de várias coisas. Acho que é mais. Acho que vai mais falar do conceito, pelo menos para mim, tá? O conceito e o mindset, a forma de se trabalhar. A forma como se trabalha, e não a técnica em si.
E o que tem da grande diferença assim de um trabalho normal de marketing e o growth? É a velocidade com que as
Cara,
coisas acontecem, ou é o jeito com que as coisas acontecem?
para mim é muito jeito. É muito jeito. O marketing moderno, né? Ele já vinha nessa pegada de. Já vinha, não, né? Vem ainda. Com muita pegada de experimentação, de teste e tudo mais. Acho que o Growth aqui adicionou e. Cara, até eu participei de um outro podcast e a gente tava falando sobre isso, né? A diferença do marketing e do Growth. E eu participei do Reford, que, né, é um curso
Qual que é?
fodão aí com. É,
Mas fa
Reford.
fala, não, mas fala antes do podcast para.
Ah, é o Unmute. O Unmute do Bruno Parodi.
Pô, legal. E tá disponível no YouTube também?
Vai ser lançado daqui a 2 semanas, eu
Ah,
acho.
vai ser lançado. Então, quando for lançado, se a gente lembrar, e a gente coloca um link aqui no desse lado. Nunca sei para que lado apontar.
Eu
Eu
também nunca
coloco
sei.
um cardzinho aqui para as pessoas assistirem lá também.
Acho que é mais desse, talvez. Não sei.
Aí, agora foi, agora tu fez certo.
Agora foi certinho, não foi? Olha só.
Olha aí, viu? Ó.
Não, mas
eu
então,
coloco o link aí também.
Sim, então a gente estava falando disso, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o Brian Balfour, que é o VP de Growth do HubSpot, né? Que fez um case, porra, bizarro lá, o que o HubSpot conseguiu alcançar. Ele pegou o conceito do flywheel, né? Que é a coisa do crescimento que se retroalimenta. Ele criou um framework, uma coisa que dá para replicar, mas com vários se, né? Tem várias condições ali no meio para isso funcionar. E foi uma coisa muito interessante, cara, que ele falou o seguinte, acho que a gente chama hoje de growth, dá esse nome, porque como é uma forma diferente de fazer as coisas, meio que surge essa necessidade de falar assim, olha, esse time aqui, eles operam num mindset e com conceito diferente do que é aquele outro que a gente tem hoje. E no futuro, tudo dando certo, um time de marketing já vai operar como se fosse o tipo, mindset de um time de growth. E não vai ser mais necessária essa distinção. E eu acho isso muito válido, porque no final do dia é isso, né? Você parar de pensar em silos. Então, o método normal que é o funil, né? Os piratas. Awareness, acquisition, retention, referrals, revenue. E aí você acaba organizando o time dessa forma, né? A gente fala até hoje isso, time de aquisição, time de retenção, time de branding cuida de awareness. E quando você tem esse time trabalhando só na faixazinha deles, isso gera um crescimento linear. Por quê? Porque eles estão pensando, como é que eu aumento cliques para o meu site? Como é que eu aumento o alcance da minha campanha, se eu estou focando em awareness? Mas eles não estão pensando como é que essa coisa se retroalimenta, como é que eu atrai usuários que esses usuários vão me ajudar a atrair ainda mais, que é essa, o viral loop clássico, o caso do Hotmail, né? Que tinha lá a assinaturazinha. Uhum. Então, a pessoa mandava e-mail pelo Hotmail, tinha lá um link no final. PS, eu te amo e use o Hotmail. E a pessoa clicava naquilo, e a pessoa tinha o Hotmail, pô, que legal esse negócio, cadastrava, essa pessoa mandava e-mail para centenas de pessoas. Essas pessoas viam esse link, clicavam, se cadastravam e assim por diante. Ou Uber, que no começo cresceu muito com o promo code, né? Você convidava o amigo ganhava R$10. Aí esse amigo convidava mais 10 e outro mais 10. E a coisa ia amplificando e assim por diante.
Então, o TikTok faz algo assim também, né? Se ele te paga, se tu convidar um amigo.
Tá dando o TikTok bônus, né? Que eles estão chamando.
Uhum.
Eu acho que é esse nome. E, cara, e é isso. E assim, quando você faz uma coisa dessa, pô, que nem quando é referral, assim, na Member Get Member, isso envolve financeiro. Você está dando dinheiro para as pessoas. Envolve time de aquisição, que tem mídia paga. Envolve CRM, porque tem e-mail, push, mais não sei o quê. Envolve produto, porque você tem que criar um espaço no produto onde você vai falar disso. Tem que colocar na jornada. Então, você deixa de agir nessas etapas do funil e passa pensar no todo e como é que esse todo se retroalimenta. Então, é uma forma de trabalhar completamente diferente. Tem muito mais dados envolvidos, tem muito mais produto. Aliás, geralmente você não consegue fazer growth ou só com marketing ou só com produto. Porque o principal, né, que é o member get member que a gente está falando, não tem marketing e produto. Não tem como fazer isso independente. Né? Então, eu acho que é importante, tá? Acho que é importante ter esse nome diferente para meus casais choque. Falar, tipo, pô, isso aqui é um negócio. Cara, isso aqui é um jeito novo de fazer as coisas. Não é igual ao que a gente tinha antes.
Daria pra gente dizer que é tipo a relação que existe entre uma empresa e uma startup, que no final das contas é a mesma coisa, só que feito de um jeito diferente, né? Com uma cabeça nova.
Porra, gostei dessa analogia. É isso. Porque uma startup é uma empresa, né? Às vezes não, porque startup vai lá e roda sem CNPJ mesmo, né?
Mas daí também tem empresa.
Então, startup.
Mas também tem muita empresa aí que também roda sem CNPJ.
Ah, sim.
Aí é a gente podia entrar numa outra discussão filosófica agora. O CNPJ é o que define uma empresa?
Ui. Não sei. Não, acho que não tem muita startup com CNPJ.
É, mas me diz uma coisa, e como é que é o dia a dia do trabalho, assim? Tu deu esse conceito em geral, mas e aí, o growth, como tu falou, ficou muito essa identidade, assim, de parece que vai contar, principalmente do growth hacking, né? Parece que vai ter um segredinho ali, uma receita de bolo que o cara vai seguir, aplicar com as duas coisas e deu. Mas uma vez que não é assim, que, né, que não tem um passo a passo para seguir, como é que funciona, né? Principalmente a parte de dar o start num projeto.
Exato. Não, e essa parte mais difícil, assim, porque no primeiro momento, como não existe o time na empresa, né? Às vezes é um ponto de interrogação gigante. Pô, eu vou fazer esse time e aí? O que vai acontecer? O que eu espero disso? Então, o que eu tenho visto acontecer? Visto acontecer? É, eu acho que você fala mesmo. Tem setups que eu estou vendo hoje com times de growth marketing, que acho que é diferente, são só aqueles times que trabalham com canais muito escaláveis, e às vezes para mim está muito ligado mesmo ao growth hacking, que é o time que faz coisinhas ali, que tipo, vou fazer aqui uns truquezinhos para tipo, para dar um levante no negócio. Cuida de performance, né, mídia paga, às vezes SEO, automação e coisas assim. Esse é uma coisa e não é, já está no nome, né, é growth marketing, então não é o time raiz de growth, digamos assim. Os times de growth, cara, geralmente começam, e eu vou falar, eu tenho poucas experiências, até porque também é um negócio novo, né? Eu vou te falar de um pouco de OLX e falar até da cliente que também eu trabalho hoje em dia. Começa primeiro com a constatação de que, do jeito que a gente estava fazendo as coisas, não dá para esperar um crescimento meteórico. Dá para esperar um crescimento linear. Ia ter expectativa de investidor, de founder, mídia, o cacete A4, e o pessoal colocando pressão ali. Então, geralmente, o pessoal começa a testar um monte de coisa, vê que não vai dar, fala, pô, a gente precisa alguma coisa aqui diferente. Tá, então vamos agora analisar o que é isso. Nesses dois casos que eu vi esse time de growth se formando, isso começa, na verdade, com um case, com uma análise. Uma coisa do tipo, olha só, sei lá, a gente está investindo em mídia paga tanto tempo, e beleza, a gente podia colocar mais dinheiro aqui, mas, meu, a gente está no teto, não dá para esperar mais que isso. E já provou isso já há 2 anos. O que pode resolver? Sei lá, rever o onboarding do produto para a gente aumentar a retenção, sabe? Dobrar a retenção, triplicar. E esse triplicar a retenção também aumenta a aquisição, porque você tem, né, usuários que convidam usuários, que no caso da OLX. Quando a pessoa chega e ela anuncia alguma coisa, se ela consegue vender, ela tem 90% de chance de voltar a anunciar de novo. E aí, esse anunciar me dá conteúdo para eu ranquear no Google, que me atrai mais pessoas, que compram esses produtos. E quem compra e fica satisfeito também passa a vender. Então, é uma bola de neve. Então, eu tenho a conta de que, tipo, se o cara tiver um onboarding bom, eu sei que ele vai ficar por muito mais tempo. E eu sei que esse mais tempo também me gera um valor adicional de novos usuários que ele vai me atrair de forma indireta. Já compartilhando o link, o SEO que eu falei, enfim, tem diversas formas. Então, que nem no OLX, a gente fez essa análise. Falei, pô, aquisição não tá dando. A gente tem que dar uma guinada de retenção. Temos que dar uma guinada também de como é que a gente ajuda esses usuários a atraírem mais usuários. Então, questões de compartilhamento, principalmente. E aí, fazer essas coisas iam requerer o quê? Reestruturação de onboarding, do produto mesmo, que é time de produto. Aí é time de UX, time de design. Aí dados também, porque se você muda a plataforma, você tem que refazer o tracking da porra toda. Aí, né, time de data também está envolvido, big data também está envolvido na análise disso. Aí marketing também, porque eu tenho que ter o tráfego lá rolando para conseguir testar esse negócio. E aí, quando você coloca esse papel, você fala, porra, tá vendo? A gente tem um plano aqui de como é que a gente desbloqueia esse crescimento, só que eu, como marketing, não consigo. Eu tenho que me juntar com essa galera aqui para poder fazer isso. E aí se vende esse case, e eu já passei por esse processo agora 2 vezes, foi muito legal. E a partir desse case é formado geralmente uma squad, não um time formal, porque nesse momento o modelo não está aprovado ainda. É só um Excel, né? Não aconteceu nada na realidade. Então, você forma esquerda, ele fala assim, ah, então beleza, então vou te dar fulano, time de produto, que vai vir um dev junto ou dois, Fulano de dados também vai estar aqui para te apoiar. Pode pegar um designer aí do marketing mesmo, se juntem aí e vão então fazer o tal do onboarding que vocês querem. E aí pronto. A gente tem um. Não um time ainda, não uma squad, então as pessoas estão part-time ainda nesse momento. E aí começa-se a desenvolver o MVP, as validações e assim por diante. E aí o resultado sendo bom, aí sim, pô, legal, fizemos aqui, pô, retenção, sei lá, ativação no D1 triplicou, isso gerou um impacto aqui no bottom line de X, beleza, agora vamos então fazer um time formal e tocar esse negócio. Então é um processo, assim, não é...
Esse processo que tu descreveu eu achei muito parecido também com o processo de CRO, né? Processo de otimização de conversão, por exemplo. Identifica um problema, cria uma hipótese, aí tu faz um teste AB, pega a amostragem para ver se aquilo tinha... Existe essa similaridade ou eu que tô forçando
isso? Não, existe, existe muito. Não, tanto que, tipo, quem trabalha já com CRO, esse processo é normal já, né? O dia a dia, basicamente. Mas geralmente o CRO, ele consegue, às vezes, sei lá, os caras têm um unbounce, né? Um WordPress. Ele mesmo mete lá a mão e faz, né? Quando a gente fala, tipo, do OLX, eu não consigo fazer tudo isso com WordPress. O site não tá no WordPress. Alguém tem que mexer no código mesmo. Então, ele acaba expandindo o escopo bastante.
Envolve uma equipe muito maior, né? E pela tua descrição, não me parece uma coisa para quem não tem experiência, né?
Não. É, aí é o que me deixa fudido, cara. E eu falei no Amilt, eu vou falar aqui, tipo assim, eu vejo o cara, tipo assim, tá um ano no mercado, ou dois, e é um cara de growth, eu, tipo, não. Porque quando eu penso nas iniciativas que estão sendo feitas, eu falo, meu, a pessoa para coordenar isso aqui, se é um marketplace, o caso do OLX, ele tem que sacar muito de UX, ter feito várias coisas, ele tem que ter feito CRO já várias vezes. Tem que ter feito automação, tem que ter feito mídia, tem que saber fazer uma análise de cohort, que é uma coisa que raramente eu vejo no mercado as pessoas sabendo fazer de verdade. Ainda mais alguém com um, dois anos. Então, uma sequência de coisas que se você não tiver passado mesmo e de ter feito essas pequenas coisas isoladamente primeiro, você não consegue juntar o quebra-cabeça. Então, para mim, o cara de growth, ele tem que ter passado por essas áreas. Ele tem que, sei lá, é um cara que era dev e foi para produto. Ou dev foi para marketing. No meu caso, eu comecei dev, fui para produto, agora estou no marketing. Também fui, pô, liderei venda já. Então, se eu precisar fazer, que nem trabalho com empresas B2B, que eu já fiz bastante. A Social Miner fez um case, porra, foda lá. Tipo, cresceu o negócio 10 vezes, muito rápido. Para você saber juntar as pontas, você tem que ter uma experiência, cara. Eu acho difícil... A pessoa ser de growth mesmo sem ter, sei lá, experiência, não sei, 8 anos no mercado, 7 anos, e uma experiência diversa, tá? Uma experiência onde ele tenha passado por esses setores todos. Se você veio só do marketing, bicho, a chance de você conseguir juntar as pontas não existe, porque você nunca fez. Como é que é possível isso, né?
É, porque senão vira um growth hacking de... by the book, assim, né? O cara pegar coisinhas que estão prontas ali, aplicar, chamar isso de hacking. Fazer esse...
Por isso que aí eu falo, cara, growth hacking é uma coisa, growth é outra. E não dá pra falar que os dois são a mesma.
E como é que acha esse profissional no mercado?
Ih, rapaz.
Então, não acha?
Não, tem, mas são poucos, né? Até o pessoal de RH, eu vi esse termo aí já mais de uma vez, que eles falam que é um unicórniozinho, né? É o cara que área de produto está no marketing. É um cara que começou no marketing ou, sei lá, estatística. Tem muita gente de dados que agora está indo para produto, né? E, geralmente é o pessoal bom, porque o pessoal de dados, eles estão acostumados a fazer esse diagnóstico e essa coisa de entender como é que a máquina funciona. E aí sim poder falar, pô, então é esse negocinho aqui que eu tenho que apertar para fazer a coisa virar, né? Então, assim, cara, muito difícil. Muito difícil, porque eu falei aqui 7 anos, 8 anos, e eu também falei que growth é uma coisa de, tipo, que popularizou mesmo 5 anos atrás. Então, não é que você tem que fazer growth há 5 anos, tá, cara, ou 7, mas, tipo assim, Você tem que ter tido uma estrada no digital de mais aí, não sei, talvez de 7 anos, com experiência diversa para poder chegar nesse ponto. E aí, como o mercado é novo, você tem pouquíssimas pessoas, assim, por matemática, por física, né? Do tempo, por não. Isso existe há tão pouco tempo, é difícil achar gente que daí tenha passado por essas etapas todas, né? Então,
Eu,
cara,
mas
essa é uma
que dá,
dificuldade hoje.
tirando fora essa dificuldade da experiência, né? Que não é uma coisa preto no branco, assim, o cara vai ter que puxar, ligar pontos, né? Como tu falou. Essa com certeza é a parte mais difícil. Então, se essa é a parte mais difícil, o restante, né? Para quem já tem, digamos que alguém tem estrada já, cara, tem anos lá, passou por coisas, experiências diferentes, tudo, e ele quer começar a trabalhar com growth, a barreira de entrada é pequena nesse caso, né?
É pequeno, porque a demanda é gigante. Então, mesmo que ele ainda não tenha experiência também, vai ter um monte de empresa, tipo, tá mais que nem se for uma pessoa de bagagem. Então, mesmo que ela não saiba ainda executar o growth bem, se é uma pessoa já sênior e tudo mais que se vira, tipo, ela vai dar um jeito, né?
Mas o
E é o
aprendizado
que
em
tá
si
rolando
é.
hoje em dia. Oi?
O aprendizado em si é difícil? Quero aprender a trabalhar com growth.
A dificuldade é que, como não tem um playbook, tipo assim, não tem um. Você não vai pra faculdade, certo? Nem pós, até curso livre, sabe? Falei do PM3, que foi o primeiro aí no mercado. E a gente lançou esse curso no começo do ano.
Mas
E é
o
um
que que
curso, né,
se.
cara? Tipo
E
assim.
o que que se ensina nesse curso?
Cara, tem diversos módulos, tá? Eu dei os módulos de ativação, onboarding, que é. A principal etapa do growth, na verdade, onde a mágica acontece. É, a parte também de engajamento, então depois da ativação, o que você tem que fazer para manter aquela pessoa ali? E também deu o módulo de churn, ou de prevenção de churn, no caso, né? Então, desses módulos todos, também deu o módulo de viral loops, que é a ideia de, né, como é que você cria esses sistemas que se retroalimentam, né, que crescem sozinhos. Então, mas tem mais coisas lá, cara, tem, pô, 12 módulos. Eu sou só um dos instrutores que tá lá. É, mas é isso. E tá vendo? Tipo, eu dei o curso. E vou te falar, o que eu dei ali foram ferramentas e alguns processos que eu aprendi ao longo do caminho, que alguém pode pegar naquilo e, né, e replicar e aprendendo na marra, que nem eu ainda tô. Nem posso falar que eu já aprendi, porque me considero, né, ainda não experiente o suficiente ainda. E, cara, é isso. Então, tipo assim, por isso que o pessoal de growth é difícil de achar também, porque tem que ser uma pessoa que ela é capaz de trabalhar com o que você mandou lá no vídeo, que são os problemas de escopo aberto.
Ah,
Não tem fórmula.
para quem tá nos assistindo agora, para não ficar perdido, eu mandei um vídeo hoje à tarde pro Romulo no WhatsApp, que é um vídeo do Deschamps, né? Que ele fala sobre resolução de problemas e os problemas de escopo aberto. Até para quem se interessar, eu até vou colocar o link também aqui na descrição, é um vídeo bem legal.
É interessante, é interessante. E é isso, né? Porque imagina, tipo, o seu chefe chega lá, meu, você tem que crescer esse negócio aqui em 5 vezes. Em, sei lá, 6 meses. Tá aí no último ano, quanto cresceu? A 10%. What? Como é que eu vou fazer isso, cara? É tipo assim, não tem um caminho das pedras. Você vai ter que investir, é um trabalho investigativo no primeiro momento, que é o tal do case. Geralmente, eu sempre começo por um diagnóstico, né? Levantando o funil. Levantando canais, levantando pesquisa qualitativa, entrevista com usuário, estudar o mercado também bastante, competidores. E, assim, procurar uma agulha no palheiro, né? Então, acho que a dificuldade assim, por isso que é mesmo muito, muito difícil achar alguém, porque além da barreira gigante de simplesmente não o mercado ser tão novo que não deu tempo de formar as pessoas e não ter faculdade nem nada. Ainda tem dificuldade, tipo, o perfil da pessoa que sabe fazer esse trabalho é um perfil que é um tipo de cabeça. É a pessoa que, tipo, que tá disposta a errar, né? E ela vai errar muito. Nossa, eu erro muito. Meu Deus do céu. Aí
É
você tem que
mais
estar
erro do
ok
que
com
acerto,
isso.
né?
Nossa, muito mais. É uma vitória para cada 30 derrotas. É complicado. E também que empresa que topa isso? O Brian Balfour, novo cara lá do Reford do HubSpot, ele falou do. Você lembra do Sidekick?
Como é que é o nome?
Sidekick. É uma
Sidekick.
extensão. É uma extensão do Google Chrome.
Não,
É
não
uma
tô ligado.
extensão do HubSpot que basicamente você instala ali, você manda e-mail para os seus leads, né? E aí quando a pessoa abria e-mail, clicava no e-mail, aquela extensão te falava, porra, fulano abriu seu e-mail. Ele clicou, vai
Tá.
lá e faz um follow-up. É só isso que a extensão fazia. E aí o Sidekick foi um falhaço assim por, meu, quase um ano. E ele fez 72 testes até chegar na versão matadora e foi até o Sidekick que depois meio que alavancou o HubSpot em si. E até o Sidekick acabou morrendo, né, a marca e tudo mais. E hoje faz parte da suite, né, do HubSpot. Mas é isso, cara, imagina. Que empresa que tem estômago para aguentar, tipo, um ano de um time caro, de um head com dev, com pessoa de dados, com, meu, sei lá, gastando 200 mil por mês naquilo e não vendo resultado,
Sim, o gestor
não
precisa
é pra
acreditar
qualquer um.
muito, né?
Muito. Muito, muito, muito. E pra mim tá a dificuldade também. Óbvio que você pode fazer o case, né? Você deve fazer o case e estudar, fazer projeções, mas, meu, a vida real e a vida no Excel não são as mesmas, né? Então. No Excel tudo funciona, você põe lá a forma, tal, projeto, lindo. A vida real é muito complicada, né?
Eu
Não é.
gosto de usar, tu tá falando de colocar no Excel. Tu conhece uma ferramenta chamada Jeru? Ou Jero?
Não.
Tem gente que fala Jero. É uma ferramentinha que tu monta funil, assim, tu vai colocando as caixinhas e o fluxo vai daqui para lá e tal. E ali tu vai
Legal.
dizendo, ah, se eu tiver aqui 7% de conversão, daí ele vai, recalcula todo o funil e diz lá no final quanto que isso representaria em vendas. Ah, se eu aumentasse o meu ticket médio e tal. Aí eu tô lembrando disso que tu tá falando também, porque para tu criar uma apresentação para o cliente, colocar um monte de números ali, supor, ele aceita tudo. Qualquer coisa que tu colocar, ele vai aceitar. E é
Exato.
uma ferramenta visualmente bonita, assim, impactante também. Mas também, na prática, como diria o Thiago Nigro, que é aquele cara que tu gosta bastante, na prática, a teoria é outra.
Não, boa frase, boa frase.
A frase é muito boa.
Boa.
Tu
Não, e
falou que
aí
tu.
tá. Desculpa, mas só para complementar.
Não,
Aí,
vai.
porra, aí é dificuldade, né? Porque assim, vamos lá. Até no meu, eu no meu lugar, né? Eu tô aqui tentando convencer o cliente, né, vender a ideia para ele de que montar um time de growth é sensacional, é incrível, se ele fizer isso, a vida dele vai ser maravilhosa. E ao mesmo tempo eu sei que vai dar ruim por um
Bastante
tempo
tempo.
X aí. É, pode ser,
Não,
pode dar
não, não, não
sorte de ser
necessariamente vai
pouquinho.
dar, né? Porque pode ser, daqui a pouco tu acerta na música, na primeira ali, pode acontecer, né?
Sim, mas a chance disso acontecer é muito, muito baixa. Os hackzinhos funcionam assim, no curto prazo. O growth mesmo, ele demora um pouquinho mais para acontecer. A não ser que tenha alguma circunstância ali de negócios, o mercado tem uma demanda tão bizarra por aquilo que não importa o que você faça, vai bombar. E acontece muito disso, né, na prática. Mas aí fala que a dificuldade é essa, assim, no momento de você vender, né? Pô, eu vou ser aqui otimista e vender uma coisa que o cara vai comprar na hora, ou eu vou já, tipo, ser
Ser realista.
conservador, né, e dar um cenário, tipo, que ele vai olhar e ele não vai gostar. Ele não vai gostar de ver. E aí, óbvio, a gente tenta chegar no meio termo e até mostrar os cenários, né, tipo, ah, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, depende.
Quem sabe?
Quem sabe?
O que eu ia te perguntar antes é o seguinte: tu falou que tu gosta de começar olhando o funil, né?
Sim,
Foi isso
geralmente
que
é
você
diagnóstico
falou.
e retenção, que é uma das coisas é o funil. Sim.
Existe muito perfil diferente de profissional, né? Eu olhando para os profissionais de marketing, tem gente que, sei lá, o cara vai, não pensando em growth, mas pensando em marketing em geral, vou começar a trabalhar aqui para melhorar o marketing de tal cliente, tem gente que gosta de atacar primeiro as campanhas de PPC para ver o que existe oportunidade lá. Tem outros que já preferem, sei lá, atacar a página de conversão para melhorar a conversão. Meio que a sensação que eu tenho é que meio que as pessoas vão pelo lado do que elas gostam mais.
Tá pegando a expertise dela, né?
Exatamente.
Pegando a expertise.
Isso no Growth acontece bastante também. Tu começa no funil porque realmente é, a metodologia manda que seja assim, ou é porque é o que tu gosta de fazer, e talvez a gente pegar um outro profissional vai ser diferente.
Não, pelo que eu tenho acompanhado, assim, esse é o primeiro passo sempre. É fazer análise, porque o que você falou, e eu também vejo muito isso, é o cara, sei lá, especialista em Google Ads, né? Aí o que ele vai fazer? Vai chegar lá, ele vai meter o pé nas campanhas, obviamente. Porque ele vai ter resultado. Porque ele é bom naquilo, ele sabe mexer no negócio, vai dar certo. E não tem nada de errado nisso. A questão é que às vezes não é o Google Ads o problema. Você chega num cliente, por exemplo, em que
ou não é o Google Ads o maior problema, né?
Exato. Ou tipo assim, aí você vai fazer o diagnóstico, você vê que o NPS dele é péssimo. E o churn dele é terrível. E aí você vai meter o Google Ads, vai funcionar assim, vai ter tráfego, vai ter conversão. E aí daqui a 3 meses vai acontecer o quê? Um monte de cancelamento. Então, assim, geralmente se fazer um trabalho de growth legal, você tem que começar pelo diagnóstico, né? Porque você tem que olhar a aquisição, como é que tá, a retenção, como é que tá, se tem mecanismos de crescimento viral ou não. E aí é fundo mesmo, e no qualitativo também, porque aí quando você começa também a... Beleza, vamos dizer que a gente identificou o problema, tá? Vamos dizer então que a gente tá olhando o cliente aqui, o problema dele é churn. Tá, eu li o número, eu sei que é churn, e aí? O que que eu faço? Eu tenho que complementar o estudo quantitativo, que é o do funil, com qualitativo. Por que que a pessoa tá cancelando? Ah, porque não serve para mim, porque eu não sou suficiente, porque concorrente tem uma solução bem melhor, porque é muito caro, e assim vai. Aí fala, pô, beleza, então o principal problema é a pessoa não usa o suficiente. Então, talvez, vamos fazer uma estratégia de onde produto, para ele poder saber usar o produto melhor, né, mostrar as features, talvez tem que ser mais fácil, o UX não esteja boa, talvez uma estratégia de CRM, com e-mail educacional, ou tem que ser webinar, enfim, então você vai trabalhar coisas que resolvem a causa do problema. Se eu for fazer, sei lá, eu posso fazer SEO e não resolve. Sim. Tipo, o número melhora, mas não resolve o problema lá onde a coisa
a
pega.
Raiz. A raiz. É interessante isso que você está falando, porque se tu vai fazer rodar uma pesquisa, aquilo que saiu na pesquisa não necessariamente é o problema. Né? Porque se a pessoa disser que ela não gosta do produto, talvez o problema não é que o produto é ruim, né? Que fica subentendido nessa resposta. Ah, não gosto do produto. Muitas vezes ela não entendeu o produto. Ou não fez o onboarding, como tu estava falando antes, do jeito correto, né? Então tu tem que fazer a pesquisa, ler a resposta, interpretar, tentar entender o que ela quis dizer com aquilo, onde que tá o real problema, para atacar o problema do jeito certo. Porque se tu faz uma pesquisa, a pessoa diz que não gostou do produto, e tu vai ficar investindo dinheiro em tentar melhorar o produto, não vai dar resultado nunca. Porque o problema nunca foi esse, o problema foi ela não entendeu o produto.
E vou te dar um layer a mais. Porque aí você pega o fulano que fala que não gosta do produto, que não é útil para ele. E aí também pode ser, na verdade, que é o público errado. É o cliente errado. Aí você fala pro founder, ó, a gente fez esse produto aqui e o cliente falou que não serve para ele. Aí o founder fala, mas é esse cliente que eu quero. Aí eu falo, mas o produto não serve para ele. Aí ele fala, então a gente tá aqui no... Temos um impasse. E acontece, né? Tipo assim, eu vou dar o exemplo do OLX, tá? Num certo ponto ali, a gente começou a focar mais em trazer negócios. Então, outros e-commerces para subir os produtos no OLX e usar o OLX como um canal de aquisição. Beleza, né? Funciona. A gente fez lá um negócio de upload, o pessoal subir, tipo, 10 mil produtos ao mesmo tempo. Fizemos, funcionou, tal, colocamos no ar. Não tinha retenção. A pessoa não queria usar, ela não queria estar no OLX. Tipo, Porque cada dono de e-commerce de grande porte, tipo, não faz sentido nenhum estar no OLX. Tipo, o OLX é concorrente dele. E mesmo se, tipo, se tiver tráfego, putz, meu concorrente está ali, tem gente vendendo o negócio por um décimo do preço, eu não vou querer estar ali junto com esse cara. Tipo, e aí, entendeu? Tipo, não. Tá vendo? Já não é nem problema de growth mais, é um problema de posicionamento e estratégia. E isso é muito foda, cara. Eu tô vendo. É quase um repeteco, assim. Eu sinto que em algum momento do processo de growth, a gente bate nisso. Tipo, a gente tá falando com o público errado. Ou esse produto não serve para essa demanda que existe. E aí é uma discussão muito mais difícil. É tipo, tá, e aí? Vamos fazer produto novo? Vamos criar outra marca? Vamos adquirir alguém? Aí vai para M&A. Ah, então vamos adquirir player tal que faz isso. Que foi até uma opção que a gente construiu na época que acabou não andando. É, mas é isso, assim. Então vai muito a fundo. Aí, de novo, o moleque que faz, ou menina que faz marketing há 1 ano, 2, como é que ela vai peitar um founder falando que o produto dele é uma merda e não resolve aquilo? Tipo, não
A
vai
pessoa não tem
conseguir.
nem
Não vai nem
coragem, né? Não criou nem
chegar
casca
lá.
para fazer isso.
É, não, mas também não vai chegar lá. Não vai descobrir que no final é isso. Não vai chegar, porque é o que você falou, né? Geralmente a pessoa chega e faz o quê? Ela vai fazer o que ela faz bem, vai fazer automação de e-mail, vai fazer SEO, vai fazer mídia. Não vai investigar para saber a causa do porquê que aquele business não cresce. E aí transcende marketing, transcende. Você vai olhar a tendência de mercado, a coisa começa a ficar até gigante, assim, né? De escopo, digo.
E acontece também no Growth de ter aquela. Tratar o Growth como se fosse a salvação da lavoura. Sabe? Tipo, para mim, eu vi muito isso em SEO. Tipo, a empresa tá quebrando, não vende e tal, e parece que se ela fizesse SEO, ela descobriu, leu, alguém falou para ela que a solução é fazer SEO. Daí vem conversar com SEO como se fosse a última esperança, assim, tipo, ah, parece que agora eu vou fazer isso aqui, aí eu vou começar a ter muito tráfego, porque o tráfego é gratuito, e aí eu vou começar a vender e tá tudo resolvido. No Growth acontece isso também, do tipo, pô, tô aqui fudido, ninguém contrata meus serviços, que contratos saem fora cedo, e aí eu vou contratar um Growth para solucionar esse problema.
Exato. Sim, acontece. É uma merda. Porque eu tive um cliente até, cara, não faz tanto tempo assim, que ele me contratou com esse mindset, né? O negócio não ia já há alguns anos. Tipo, ele tava andando bem, faturando bom volume legal, só que ele bateu num teto. E dali não ia mais. Tipo, não, e ele tentou mil coisas e não dava. E ele falou assim: ah, vou chamar então o menino do Growth. Que é tipo o menino da impressora, né? O menino que vai chegar aqui,
Aí ele vai
vai apertar
resolver.
um botão e vai magicamente resolver. E até tive até uma situação, daí não foi de público errado, mas foi de mesmo problema de operação, tipo time de CS ruim. Então, adquiria bem, né? Cliente comprava, uma plataforma B2B. Cliente chegava, comprava. Tal, meu, no onboarding já a coisa desandava, que é o time de CS. E o pós, então, era um horror, show de horrores total. A gente pedia um negócio, o cara não respondia por semanas, pra você ter ideia. E então, NPS, aí coloquei NPS, falei assim: ah, vamos ver como é que tá esse negócio aí. Né? Na hora, bati NPS, veio uma enxurrada de. Parecia o mural do Reclame Aqui, o negócio. Mas o pessoal ficava porque, tipo assim, é uma solução proprietária, só tem eles, são gigantes, enfim, o pessoal é obrigado a usar aquele negócio ruim. E eu falei, cara, se quer crescer aqui, o marketing tá tudo certo, tá? Meu, manda esse headset embora, refaz, o onboard tá horrível, a sua fila de implementação tá de 12 semanas, tem cliente esperando 12 semanas para conseguir começar a usar a solução. E é isso, tipo, eu meio que me falei assim, ó, cara, tipo, é isso, e aí não é a minha expertise, eu não sou o cara de CS, recomendei uma pessoa, e tchau, né? E o cara ficou puto, porque, tipo, não, mas que o time de performance tem uma campanha aqui no LinkedIn, que no performance, cara, mas tem um monte de gente na porta. O cara tá esperando 12 semanas pra entrar. Tipo assim, eu posso colocar mais lead na sua porta, mas você vai fazer o que com isso? Vai enfiar onde? Nem falei onde ele enfiar lead, né?
Ficou mas puto. E aí é o caso que é uma seguida opcional, né? O cara tá ali e ele não tá enxergando o que ele não quer, né?
Pois é. Não, e aí que tá. Aí a coisa que é fantástica do growth, né, cara? Porque como tem essa coisa de descobrir a causa raiz, quando a causa raiz é tipo assim, o negócio tá legal, só precisa de mais lenha na fogueira, ótimo. E aí é onde eu entro, vamos colocar mais lenha então. Mas às vezes o problema vai ser, às vezes é a cabeça do founder. Às vezes a estrutura que tá errada, às vezes é o preço que tá completamente fora. Então por isso que pra mim transcende, né? Não é, por isso que pra mim growth não é marketing, né? Porque é o business todo que tem que ser refeito. Isso é muito interessante, nossa, eu adoro, assim, pra mim é, esse trabalho é pega um quebra-cabeça, né? Ou um carro, você desmonta ele todo, parafusos todos, olha tudo por dentro. E aí tá, vamos remontar agora da forma como deveria ser. Mas nem sempre dá, às vezes eu mesmo olho e falo, putz.
Às vezes só desmonta tudo e pensa assim, ah, não vai dar pra montar, e deixa lá e vai embora.
Exato, você começa a desmontar e fala, putz, tinha peça faltando, ou você, tipo, é igual, sei lá, se eu tomar uma facada aqui, né, cara, se eu tirar a faca, vai vazar tudo pro outro lado e, né, eu vou morrer.
Às vezes é melhor deixar a faca por enquanto.
É melhor deixar leve. Não, enrola isso, tipo assim, não, deixa. Deixa, tipo assim, assume que é isso. E vai.
E tu falou de growth aí bastante, falando de equipe, né? Ah, equipe do desenvolvimento, equipe de atendimento ao cliente. Então, envolvendo. Nos exemplos, tu deu aparentemente muitas pessoas, certo? O growth, ele só é aplicado em empresas maiores, assim, que tenha pessoas diferentes, ou se, sei lá, quem está nos ouvindo aqui tem uma empresa lá com uma empresa pequena, duas, três pessoas, dá para usar growth da mesma forma ou não? É uma coisa que não cabe para uma pequena empresa.
Não, quer dar. E acho que é mais fácil na pequena, porque, de novo, a diferença do growth é justamente você usar todas as áreas juntas, né? E eu vejo como o contrário. Quanto maior a empresa, mais difícil, porque uma empresa, uma setup de 15 pessoas, todo mundo já está na mesma sala, né? Então, se a gente falar alguma coisa aqui, está todo mundo dentro, todo mundo alinha, e vamos lá. Numa corporação de 500 funcionários, a sede é na Alemanha, a operação aqui em Portugal, o time de design fica na Espanha. Tipo, se alinhar essa galera, fazer alguma coisa junto, nossa senhora, é muito difícil. É, claro que a empresa pequena vai ter o problema, tipo, de não ter muito braço, né? Tipo, ela só tem aquilo ali. Mas aí é uma questão de trade-off, de analisar bem, né? Qual que é a iniciativa que tem que ser feita. E atrás, e às vezes, cara, eu tô com uma cliente muito interessante, que é um aplicativo de introdução alimentar para bebê. Ela ensina passo a passo. Como você ensina um bebê a comer sem ser por papinha? Você dá comida sólida pro bebê. E ele aprende a comer.
Tem e o EPS, isso é um guia. Tem alguma coisa a ver com aquele BLW?
É o BLW. É um método, né? Baby Led Weaning. Uhum. E aí trabalho pra Juliana, que é a fundadora. E tá super legal, inclusive. E, cara, ali é no code. Né? É uma plataforma. É tipo um WordPress, né? O app. Então, não tem time de desenvolvimento. Time de desenvolvimento é a gente chegar lá no no-code e meter a mão e fazer alguma coisa. Mas, cara, é fantástico. Tem lá as redes sociais também, que é o canal dela, que é gigantesco, tem centenas de milhares de pessoas lá. Trabalha muito com social, trabalha com no-code, trabalha com push, trabalha com o que a gente tem, entendeu? Também não tem glamour, assim. Esse é, pra mim, o melhor exemplo da minha carreira até agora. Não, porque não tem mesmo, não tem time de usamento. É até a primeira vez que eu passo uma situação dessa. Empresa não tem. E bomba, cara. Nossa, eu tô com ele já há um ano e pouquinho e é incrível. Até é legal porque é mais simples, né? Todo... Ah, vamos fazer? Vamos. Vou mexer aqui agora e vou publicar. Beleza. Tá feito.
Mais rápido, né?
Nossa, muito rápido. Não, é limitado.
É, tu pensou, tu disse, ah, vamos fazer aqui agora, vamos abrir ali, fase, deu, né? E se a gente comparar isso com outras empresas grandes que tu já trabalhou aí de prazo de implementação de uma, enfim, uma alteração qualquer?
Cara, eu trabalhei até com casos que não dá para pedir coisas. Cara, tipo o WX, que eu trabalhava aqui em Portugal, e aí a sede lá na Polônia, no time de desenvolvimento, e o produto é o mesmo para a Europa toda. E Portugal é um país pequeno. Então, tipo assim, no começo eu até tentava. Assim, ah, podia fazer tal coisa, ó, fizesse isso aqui vai dobrar a conversão. E o pessoal negava, ficava puto, falava, como assim, cara? Tipo, é tão simples, vamos fazer isso aqui e vai bombar, confia, vai. E eu não conseguia, né? Não consegui. Depois de mais de 2 anos, consegui algumas coisinhas, zinhas mesmo.
2 anos para conseguir implementar alguma coisa pequena.
Pequena, coisa tipo assim, às vezes é tipo assim, instalar um pixel.
Mas isso é uma característica dessa empresa específica ou não? Isso é uma coisa que acontece realmente em empresas muito grandes.
Acontece bastante. Sim, aí eu vou falar mais por experiência de amigos que estão aqui também, que me contam histórias de horror, assim. Mas acho que é um caso extremo, tá? Esse aí que eu te falei agora é um caso extremo. Tem o outro caso extremo, que é o que eu te falei. Vamos lá, então, agora colocar a mão na massa. O normal é uma coisa no meio do caminho, tá? Tem um time de desenvolvimento, só que você tem que encaixar no sprint, né? Então, e o sprint leva 2 semanas, então. Eu peço hoje, aí eles vão fazer análise, fazer a estimativa, né, de esforço disso. Então, isso vai entrar no sprint daqui a 3 semanas, e aí leva um sprint ou dois para ficar pronto. Então, vai sair no ar em um mês e pouco, por exemplo. Então, esse realmente é um ritmo de empresa média, assim, empresa tipo de perto de 100 pessoas. Geralmente é esse ritmo aí. Que é, se você for esperto e tiver também uma constância, né, de coisas sendo lançadas e ferramentas de teste A/B para te dar também uma flexibilidade de fazer coisas um pouquinho mais rápido, dá para tocar de boa.
Muito louco, cara. Eu fico pensando em trabalhar num lugar assim, sei lá, o Google lança lá, Google Shopping para busca orgânica. Daí tu tem que implementar alguma coisa no código-fonte. Aí se tu vai levar 1 ano, 2 anos até ser implementado, quando aquilo entra no ar, o Google já pivotou, essa ideia já não existe mais e não tem mais. Por
Foi,
quê?
você lembra? Você pegou na veia, Google Shopping. Era uma
É,
das coisas. Eu queria colocar em
era uma das coisas.
2017 e não.
Não
Tá
foi.
entrando agora, inclusive.
Nossa.
Tá no timing certinho.
Bom, Mulo, cara, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela tua presença. Eu queria que
Obrigado, eu.
tu passasse as tuas redes aí, quem ficou interessado, quiser te conhecer melhor, começar a te seguir, como é que faz? Em quais
Com
redes sociais
certeza.
está presente e quais os endereços?
O endereço, não sei, mas vou falar o nome aqui e vocês pesquisam aí. Ou deixo o link lá
Eu
na
vou
descrição do
colocar
vídeo.
o link na descrição
Boa,
para
boa. Algum
facilitar.
lugar aqui, ó, aqui embaixo. Cara, é muito LinkedIn, tá? Busquem por Rômulo Gomes com acento, porque o LinkedIn até hoje não aprendeu a fazer search com acento, então tem que colocar. Circunflexo no. Tô muito no Insta também. E, cara, de material meu, assim, tem um Medium, e é lá do LinkedIn. Vocês vão achar, ou no meu Insta também tá no link lá da bio. E tem o curso da PM3, né, cara? Tem lá minha participação em quatro dos acho que são 10 ou 11 módulos. Então tem bastante conteúdo meu lá. Tô muito orgulhoso, assim, cara. Foi um projeto que eu dei um gás gigante. Peguei, meu, tudo que aprendi nesses anos e coloquei ali, assim. Então tem um conteúdo bem legal. Então quem estiver aprendendo Growth, e como eu falei, como não tem muito curso, que não tem muita opção, assim, acho que a gente fez um ótimo trabalho de ser os primeiros a colocar uma coisa assim boa, boa no mercado. Aliás, aquele curso lá, growthhackers.com, lá do Sean Ellis, é uma porcaria, tá? Não, eu comprei, não compre. Muito ruim. Todo mundo que vai estudar Growth começa por aqui, não compre. Uma perda de tempo.
Ah,
Vai no YouTube ver a palestra
é
dele.
popular? É um curso popular?
É, porque ele é o growthhackers.com, inclusive, se não me engano. Tipo, ele pegou o nome, porque como ele deu a terminologia, ele
Já
faz
ele já
parte da
reservou o
SEO, né?
domínio.
Exato, registrou e ele fez certinho. Ele, né, fez o Growth Data, ele fez muito bem.
Ele fez certo.
É, mas
o curso não é bom, então. Fraco.
Não, o curso é péssimo. É muito... Vai ler o Lean Startup, Lean Metrics, vai tipo.
O Lean Startup é o, em português chama Startup Enxuta, não é?
Startup Enxuta, isso, exatamente. Então vai ler o Andrew Chen. Eric Rice, exatamente. Vai ler também Andrew Chen, vai ver conteúdos do Brian Balfour no YouTube, tem palestra dele mostrando o processo de growth lá no, nos times dele. Reforge também tem cursos excelentes. Então, tem essas fontes aí pro pessoal de growth hoje em dia, acho que é, no mercado é o que tem de melhor, assim, e prática, meu. E se não tem, se você, sua empresa não tem, vai fazer seu business, cara. Vai abrir uma startup, vai ser consultor de alguém, freela, dá seus pulos aí, tem espaço, com certeza.
Show de bola, cara. Muito obrigado. Um recadinho final. Se tu gostou desse papo, dá um like aqui, manda esse conteúdo para alguém. Conhece alguém aí que está precisando de um growth ou quer trabalhar com isso, envie esse vídeo para essa pessoa. Tenho certeza que ela vai gostar. Deixa a tua opinião. O que tu achou desse nosso bate-papo? Faz o teu comentário aí embaixo. Isso também é importante. E assina o Machado Podcast em todas as plataformas de streaming. O que a gente podia usar de técnica de growth? Eu acho que tu podia me dar uma consultoria depois, vamos. Para crescer o Machado Podcast aqui.
Pô, vamos fazer um Member Get Member aí. O pessoal compartilha, seu amigo assinar. Ele ganha uns goodies aí, cara. Não sei,
stickers. Ganha aqui, ó. Uma bolinha da Machada.
Aí. Porra, eu quero. Aí, ó. Já me cativou, pô. Eu quero a bolinha.
Pronto. Olha.
Não tem a bolinha. Vou e aí, quanto mais amigos você indicar, melhor ficam os prêmios, né?
Isso aí. Maior fica a bolinha, será?
É uma bola, mas até ficar a bola do Kiko, assim, desse tamanho.
Valeu, Romulo. Um abração, cara.
Valeu.
Até mais.
Valeu,
abraço. Fica nos assistindo aqui. Até semana que vem.